Olá, eu sou Ana Cristina Figueira.
Eu sou Gustavo Aldi.
E esse é o Corona Fatos,
o podcast baseado em evidências que vai descomplicar a pandemia para você.
A cada edição, a gente explica notícias e fatos sobre a Covid-19 de um jeito bem fácil de entender.
E esclarece fake news e desinformações sobre o coronavírus que andam circulando por aí.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
E antes da gente se despedir, a gente lembra. Lave bem as mãos com frequência.
Se precisar sair, use máscara.
Se puder, fique em casa.
E não esqueça de só compartilhar informações de fontes confiáveis.
Calma, pessoal, não é para parar de ouvir agora. O programa não acabou. A gente só estava relembrando como costumávamos terminar os episódios logo que o Corona Fatos foi criado no início da pandemia em 2020.
De lá para cá, os cientistas descobriram muitas coisas e o foco dos cuidados mudou. Você provavelmente percebeu, com o passar dos episódios, que fomos atualizando os cuidados à medida que foram surgindo novas orientações.
Mas a gente ainda não tinha parado para fazer uma atualização dos cuidados e explicar exatamente o que mudou e por que mudou. E é isso que vamos fazer nesse episódio.
Porque outro dia nos demos conta que ainda tem muita gente com dúvidas sobre esse assunto, ou que continua com o foco em cuidados que já se sabe que não são tão importantes, gastando muita energia com eles, e muitas vezes deixando de tomar algumas precauções fundamentais.
E vamos também desmentir fake news sobre os testes do tipo RT-PCR que circularam na internet.
No início da pandemia, os cientistas sabiam muito pouco sobre o novo coronavírus, o SARS-CoV-2. E para tentar frear o espalhamento da Covid-19, as autoridades de saúde fizeram as primeiras recomendações de cuidados baseadas no comportamento de outros vírus respiratórios. Foi dada uma atenção muito grande à contaminação por superfícies, porque se sabia que esse meio de contaminação era importante com outros vírus, como o da gripe.
E aí você deve lembrar que alguns lugares chegaram até a desinfetar as ruas com caminhões que jogavam produtos de limpeza nas calçadas. Cenas de pessoas em roupas parecidas com as de astronautas borrifando pontos de ônibus com produtos sanitizantes. E você mesmo deve ter ficado cansado de tanto higienizar as compras que vinham do supermercado. Era um tal de lavar saco de feijão com detergente, dar banho em latinha de cerveja, passar álcool 70 até na garrafa de álcool. Não faltaram piadas e memes.
E na época fazia sentido, porque ainda se sabia pouco sobre a transmissão do coronavírus. E todo tipo de cuidado devia sim ser tomado para tentar evitar a propagação da doença. Era a coisa certa a se fazer, prevenir o máximo possível. Você também deve lembrar que logo no início da pandemia, circularam muitas notícias e tabelas com o quanto o vírus durava em cada tipo de superfície, e por isso a preocupação era legítima.
Mas os estudos foram avançando e os cientistas foram tendo mais clareza sobre as informações. O material genético do coronavírus era encontrado nas superfícies, mas em um primeiro momento ainda não se sabia se aquele material era de vírus que estavam ativos ou inativados. Numa simplificação, em outras palavras, se eram vírus mortos ou vivos, ou seja, com capacidade de infectar as pessoas.
E o que se descobriu depois foi que a grande maioria do material genético que era encontrado em superfícies era de vírus já inativados, ou seja, mortos, sem a capacidade de contaminar quem tocava ali. O que já se sabe hoje é que o SARS-CoV-2, causador da Covid, é inativado rapidamente depois que cai em uma superfície. Basta passar alguns minutos na luz ou no sol. Estudos foram mostrando que os casos de contaminação por superfície são raríssimos, tanto que os pesquisadores tinham até dificuldade para achá-los.
Mas isso quer dizer que a contaminação por superfícies é impossível? Não. Ela é possível, apesar de ser muito rara. Mas para quem pergunta se ainda é preciso lavar as compras, a roupa toda vez que chega em casa ou os cabelos sempre ao voltar da rua, a resposta é não. Não vale a pena gastar tanta energia nisso. É preferível focar em lavar as mãos ao chegar da rua ou depois de tocar em superfícies potencialmente infectadas. Assim como não é necessário usar tapetes sanitizantes ou deixar os sapatos do lado de fora para evitar carregar o coronavírus para casa. O hábito de tirar os sapatos é até bom para evitar sujeira e outros tipos de contaminação, mas já foi demonstrado que essa não é uma via de transmissão da Covid. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC norte-americano, a chance de uma pessoa se contaminar por contato com superfícies é menor do que 1 em 10 mil.
Sim, mas como a gente pode notar, esse risco não é zero, porque é possível em um supermercado, por exemplo, tocar em uma embalagem contaminada por alguém que tenha tossido ali minutos antes e depois, levando a mão ao rosto, se contaminar. Por isso, outra recomendação que continua válida é evitar tocar no rosto quando estiver na rua, ou pelo menos, higienizar as mãos antes de dar aquela coçadinha perto dos olhos.
Muitas medidas que continuaram ou até continuam sendo adotadas, mesmo que hoje se saiba que não são tão importantes, ganharam o nome de teatro da higiene ou teatro da pandemia. Elas têm força porque passam uma sensação de segurança para as pessoas, mesmo que na prática não façam muita diferença. E também porque geram lucro para setores da indústria que vendem produtos desinfetantes, por exemplo.
De qualquer maneira, vale dizer que você não precisa lavar embalagens para prevenir a Covid-19, mas o hábito de higienizar alimentos ou até algumas embalagens que vão diretamente à boca, como latinhas, é bom para evitar outros tipos de doenças causadas por bactérias, por exemplo. Só que o foco para prevenir a Covid deve ser colocado onde já se sabe que mora o perigo. E as principais formas de transmissão da doença são por gotículas de uma pessoa para outra e pelo ar, por meio dos aerossóis.
A gente já falou sobre os aerossóis em vários episódios, como sobre transmissão, cuidados e festas de fim de ano. Eles são microgotículas que ficam suspensas no ar e transportam o vírus nelas. Elas podem se acumular em espaços fechados, mas são facilmente dispersadas pelo vento. Por isso, os focos da prevenção da Covid devem ser onde já se sabe que estão os maiores riscos, na transmissão pelo ar e por gotículas de pessoa para pessoa.
Ou seja, usar máscaras, preferir espaços ao ar livre e manter os ambientes bem ventilados. E também respeitar o distanciamento físico entre as pessoas para evitar a contaminação por gotículas. Aglomerações são perigosas porque podem reunir uma quantidade significativa de aerossóis contaminados, e espaços fechados sem ventilação podem ficar com uma carga viral suficiente para infectar as pessoas no ar por bastante tempo.
A Organização Mundial da Saúde, a OMS, demorou para admitir esse tipo de transmissão como uma das principais vias de disseminação da Covid-19 e foi criticada por cientistas por causa disso. Mas hoje a entidade já lançou um alerta sobre a contaminação pelo ar por meio de aerossóis.
Para chegar a essa conclusão, pesquisadores observaram casos como o episódio em que grupos distantes da pessoa inicialmente infectada pegaram a doença em lugares fechados, como foi registrado em um restaurante na China. Ou uma experiência feita com furões em que um animal infectado foi colocado na mesma caixa que outro saudável. E outro furão saudável foi posto numa caixa separada dos outros dois, mas com uma ligação de ar entre elas. E no final, os três estavam contaminados, mostrando que o vírus tinha chegado ao terceiro furão pelo ar compartilhado nas caixas fechadas.
Variantes mais contagiosas como a Delta, que são motivo de preocupação, são mais transmissíveis, mas as formas de transmissão são as mesmas. Por isso, o foco deve ser em reforçar a prevenção pelo ar e não na desinfecção de superfícies. Aliás, outra medida que faz parte do teatro da pandemia é a medição de temperatura em lugares públicos. Ela pode até evitar a entrada de algumas pessoas doentes que eventualmente saiam com febre. Mas a Covid começa a ser transmitida dias antes da manifestação de sintomas, ainda mais no caso da variante Delta. Então, a efetividade dos termômetros de testa para evitar a disseminação da Covid é muito pequena.
Um estudo recente da Fiocruz mostrou que mesmo o uso de máscaras de pano é eficaz para reduzir a disseminação da Covid, especialmente para evitar a transmissão por parte de quem usa a máscara. A pesquisa analisou a quantidade de vírus nas partes interna e externa de máscaras de pessoas infectadas e constatou a presença do coronavírus só na parte de dentro do equipamento de proteção, tanto em máscaras cirúrgicas quanto de pano, o que sugere o bloqueio da transmissão.
Mas para se proteger dos vírus que estão no ambiente, o ideal é o uso de máscaras do tipo PFF2, modelo brasileiro da N95 norte-americana. É importante que a vedação da máscara seja boa para evitar a entrada de vírus pelas laterais. que a máscara seja usada corretamente, ajustada, cobrindo o nariz e a boca até o queixo. E o material desse tipo de máscara é o melhor para filtrar o ar e barrar as partículas virais do lado de fora.
Hoje é possível encontrar máscaras PFF2 em farmácias e até em lojas de material de construção por preços acessíveis. Dê preferência a elas se tiver que ir a lugares fechados e deixe as máscaras cirúrgicas ou de pano para usar ao ar livre. E claro, estamos falando das medidas de prevenção não farmacológicas, que ainda continuam sendo necessárias.
Além disso, hoje é fundamental tomar a vacina contra a Covid-19 para vencermos a pandemia. As duas doses, no caso dos imunizantes da AstraZeneca, produzido pela Fiocruz, da Coronavac do Butantan e da Pfizer. E a dose única só no caso da vacina da Janssen. E vale lembrar também que idosos e imunossuprimidos devem receber uma terceira dose. Não deixe de verificar como está a campanha de vacinação contra a Covid na sua cidade.
Mas como já dissemos, mesmo com a vacinação, ainda é preciso manter os cuidados. E é importante, até para não nos desgastarmos com medidas trabalhosas e pouco úteis, focar no que já se sabe que funciona: usar máscaras, evitar aglomerações, ventilar os ambientes e preferir espaços ao ar livre. Porque a atualização das informações sobre a disseminação da Covid e a transmissão pelo ar são...
Corona Fato.
Bom, então agora vamos aproveitar para desmentir rapidamente uma fake news sobre o CDC dos Estados Unidos ter retirado o RT-PCR da lista de testes capazes de identificar a Covid-19.
Tem circulado uma mensagem nas redes sociais afirmando que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças norte-americano teria afirmado que os testes RT-PCR não seriam capazes de diferenciar a Covid do vírus da gripe. O conteúdo enganoso sugeria que esse tipo de teste daria muitos falsos positivos, mas isso é mentira. Desde o início da pandemia, a agência do Departamento de Saúde dos Estados Unidos indica exames do tipo RT-PCR para Covid.
Os testes RT-PCR são aqueles feitos com uma espécie de cotonete que é introduzido no nariz do paciente e detecta o material genético do vírus na amostra. Esses testes continuam sendo recomendados para o diagnóstico da Covid e são muito confiáveis.
O que aconteceu foi que a demanda por eles diminuiu porque surgiram outros tipos de exames que também são bons, como os testes de antígenos, por exemplo. Mas apesar do CDC continuar indicando o uso de RT-PCRs, atualmente ele está recomendando que as unidades de saúde norte-americanas deem preferência a um outro tipo de teste que identifica três tipos de vírus diferentes: o SARS-CoV-2 e dois tipos de vírus da gripe, o influenza A e o influenza B.
Segundo o CDC, esse tipo de teste é vantajoso porque permite que os laboratórios consigam processar mais testes em menos tempo. Mas isso não significa que o RT-PCR confunda o vírus da gripe com o da Covid. Ele acusa como positivos apenas os casos de Covid-19. Portanto, a afirmação de que o CDC dos Estados Unidos teria retirado o RT-PCR da lista de testes capazes de identificar a Covid é...
Corona Fake.
Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Conheça outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcast do nosso site. E não deixe de ouvir também o Histórias da Saúde. Tem episódio novo por lá, O Navio da Morte, passado na época da pandemia de gripe espanhola. Tá imperdível.
Conheça também o Boletim Ciência, programa do Canal Saúde, ao vivo no YouTube, às segundas, quartas e sextas, às 15h.
Lembrando que o Corona Fatos agora reveza um episódio tradicional do podcast com outro de entrevista.
Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br.
E não deixem de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde.
No Twitter, no @CanalSaúde.
No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial.
E antes da gente se despedir, a gente volta a reforçar. Não esqueça da máscara sempre que for sair de casa, mesmo que você já tenha tomado as duas doses da vacina.
Respeite o distanciamento social. Se puder, fique em casa. Quando for sair, use a máscara corretamente e não aglomere.
Quando chegar a sua vez, se vacine. E não esqueça da segunda dose. Ela é fundamental para vencermos a pandemia. Uma dose só não é suficiente. Verifique as datas e procure os postos de vacinação.
Lave bem as mãos com frequência, mantenha os ambientes ventilados e não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras.
Esse Coronafatos foi apresentado por mim, Ana Cristina Figueira.
E por mim, Gustavo Aldi.
O roteiro é do Gabriel Fonseca. E a produção de Valéria Mauro e Branca Murá.
Edição e finalização, Marcelo Louro.
Arte, Marcelo Viana.
Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
É isso, um abraço e até a próxima.
É isso aí, pessoal. Obrigada, até a próxima.